em família. É a família de Deus. É a família de Jesus, Redentor. Nós somos os remidos. Que alegria estar aqui, celebrando convosco essa solenidade da igreja, tão profunda nos seus significados, tão bela, né, na nossa vida e prometedora de uma felicidade eterna. Então, o domingo de hoje é chamado Domingo da Páscoa, ou Pequena Páscoa. Por quê? Também é chamado o domingo de hoje Domingo Inaubis, ou Domingo em Branco. Por quê? Nós sempre na Santa Missa, prezados, estamos renovando, repetindo todo o mistério da nossa redenção com a Santa Missa. E por isso a finalidade é a mesma, a santidade é a mesma, porque o sentido é o mesmo, e nós deveríamos estar aqui nos enchendo das mesmas graças. E que isso não é uma coisa que faz por vontade. Não. Apesar da nossa salvação ser livre da sua parte, nosso Senhor não obriga ninguém. Não obriga ninguém. Você está aqui porque você quer. Nós não fazemos falta para Deus. Não. Ele fez tudo para nós. Sabemos que nós somos ingratos. Ingratos para com Ele. Porque nós vemos uma demonstração de amor tão grande por nós. A maior prova de amor é qual? É dar a vida pelos seus. E não foi isso que Ele fez? E poderíamos dizer: que morte! Que morte! Foi uma morte comum? Foi a morte de um segundo? Tchau! E matou? Não! Uma morte que levou 24 horas de sofrimentos contínuos no corpo e na alma. Como sofreu Jesus por nós? E tudo era para nos provar: eu te amo a cada um. Jesus não morreu amando a humanidade. Não. Ele morreu por cada um de nós. Se um só se salvar, ele morreu por causa de um só. Um só. E estava tudo resolvido? Sim. Porque Ele veio para reparar o pecado que Adão tinha feito, que atrapalhou todo o seu plano divino. Nós vivemos nas consequências, prezado, de uma vida desordenada de Adão e Eva. Eles custaram, mas repararam sua vida, repararam os seus pecados. Nós diríamos agora, eles teriam de reparar também o nosso, ajudar a gente, né? Não é isso? Eles nos jogaram aí, ó, nessas consequências terríveis do pecado. Adão e Eva tem que estar aqui, reparando com a gente, ensinando conosco. Mas assim eles fizeram, certo? Choraram muito do seu pecado. E por isso que esperaram, sabe quanto? 4.000 anos que eles esperaram para poder voltar ao céu. Isso é pouco? Imagina você 1.000 anos no purgatório, hein? Imagina. Pois é, e o sofrimento do purgatório é o mesmo do inferno. A única diferença, no purgatório você espera um dia sair para ir para o céu, e no inferno, jamais, nunca mais, você vai sair. Mas é o mesmo. Então, prezado, acompanhamos então a explicação que o livro sagrado nos dá hoje. Veja bem, então vamos na resposta. Domingo in albis. Desde o início da igreja, durante o ano, aqueles que desejam se converter, ou aqueles que se convertem para entrar para a igreja, eles vão então aprender a doutrina católica, a doutrina cristã, e passa um ano estudando, aprendendo a doutrina. Qual é o dia do batizado pela qual eles começam a fazer parte dessa família? A vigília pascal, que nós celebramos há 8 dias atrás. Na vigília pascal, depois de batizados, 3 vezes eles foram mergulhados nas águas, ou receberam o derramamento da água, para confessar a unidade de Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Por isso, 3 vezes. No final do batismo, eles recebiam uma roupa branca, uma túnica e uma vela acesa, figura de Cristo ressuscitado. Na vigília pascal, tem essa cerimônia, viu bem como se acende essa vela. Quando nós entramos na igreja toda escura com essa vela, porque é nosso Senhor que vem tirar as trevas da nossa mente, da nossa ignorância. É Cristo que vem nos ensinar. Não é um homem comum, não é mesmo um cientista, não é mesmo um filósofo, e nem mesmo um teólogo. Não! Não é o ser humano, é Deus. É Ele. Ele tem a luz necessária. E a única que é capaz de espancar as trevas, de dar a luz da inteligência, a luz da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não anda nas trevas. Você segue Jesus? É isso que nós só queria dizer para nós. Então nós entramos com aquela vela grossa, símbolo de Cristo ressuscitado, ali com aqueles 5 cravos e com a data de cada dia. Porque o tempo para Deus não passa. Passa para nós, mas Deus é como que atualiza, atualiza cada dia. Ele é sempre presente. Não há passado nem futuro. Então o neobatizado recebe aquela roupa branca e aquela vela. E agora, vocês sabem o que acontecia naquele tempo? Quem não era cristão não podia entrar na igreja para assistir uma santa missa. Por quê? Os cristãos tinham medo de cometer, alguém que não tem conhecimento, cometer falha diante de um mistério celebrado tão grande que é a Santa Missa. Ah, prezado, hoje quando a gente vê uma igreja servindo para tudo, menos para adorar a Deus, isso dói no nosso coração. Dói. Porque a Santa Missa é aquele culto feito por Deus para Ele ser adorado, para Ele ser reparado. E ali vive como se fosse uma coisa pagã. Se desenvolve ali tantos programas, tantos projetos, e que entra-se e sai dali, como não tendo a diferença de um qualquer outro salão, onde tem guardas na porta, para não entrar qualquer um. Não é isso? Então, cara, vamos beber esse respeito, porque aqui se adora a Deus. Aquela frase ali na porta não foi colocada lá como enfeite. Aqui é a casa de Deus, onde Deus é adorado, onde Deus é reparado. Recebe as nossas, os nossos obrigados, as nossas congratulações, também os nossos pedidos, né? Porque somos fracos. Então eles, vestidos agora de branco e com essa vela na mão, eles eram convidados a frequentar a Santa Missa durante 7 dias, a semana inteira, para dar o testemunho do que fizeram, que era abraçar a vida cristã. E todos os cristãos, não só conhecendo-os, mas recordavam de tudo o que eles fizeram e renovavam seus propósitos. Daí eu convido hoje, prezado, padrinhos e pais e todos os presentes. Essas crianças agora estão como que completando a primeira fase da sua vida cristã. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, Eucaristia e Crisma. Eles foram batizados, agora estão fazendo a primeira comunhão, a Eucaristia. Daqui a pouco, 14, 15 anos, podem ser crismados. Aí que eles poderão dizer: entrei de fato, agora eu sou cristão, eu tenho que responsabilizar pelas minhas ações, pelo meu comportamento, pela minha vida. Hoje vai sendo feito em épocas, mas naquele tempo, que eram adultos que se convertiam, eles faziam tudo isso na noite da vigília pascal. Eram batizados, agora já poderiam assistir a Santa Missa, já comungavam, e davam esse testemunho de fidelidade a Nosso Senhor, que era o sacramento da Crisma também. Eles recebiam os 3 sacramentos: batismo, Eucaristia e Crisma. Tá certo? Então, eles entravam e tomavam parte e se responsabilizavam, dispostos a tudo para defender a Nosso Senhor, a sua doutrina, e se for necessário, até a morte. Por isso, quantos mártires nós temos nos primeiros 400 anos da Igreja? Porque quando eles se convertiam, era a ponto de prefiro morrer, mas não pecar. Prefiro dar minha vida, mas não trair Jesus. Não trair o meu batismo. Não trair a minha palavra de fé, de convicção, de doação, de vida que eu jurei. Disposto a tudo. Hoje nós traímos Jesus até por uma bala, né, que faz mal aos diabéticos, né? Traímos Nosso Senhor. Por quê? Por causa do convite de amigos, você deixa Deus e vai viver no pecado, que a Igreja chama de prostituição. A prostituição é o quê? É você faltar com a fidelidade ao seu marido ou à sua esposa. E você voltar à fidelidade com o Nosso Senhor é o quê? Prostituição! Voltar com o Nosso Senhor. Você batizou e agora você volta à fidelidade com Ele? Você está levando o quê? E desgraçadamente. Quanta gente sai da igreja católica e vai para uma curva. Meu Deus, que ignorância. Parei para as outras seitas. E hoje eles querem plantar na cabeça de todo mundo que todas as religiões são boas. É boas no inferno. Só existe um Deus. Só existe uma religião. Só existe uma verdade. Que eles vão para o inferno. Que vão. Só existe um Deus. Essa mania de querer fechar a boca de todo mundo. Toda religião é boa, não pode falar da religião. Não pode falar de ninguém. Eu não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando da seita. Eu estou falando do eu. É isso que a gente tem que falar. Não podemos deixar passar de jeito nenhum. Senão a gente cresce na ignorância, sendo uns prostitutos de Deus. Não é isso? É, por exemplo, padre, na primeira comunhão, eu falar isso. Mas é, então no início da vida, a gente tem que aprender como criança, né? Nós não podemos afastar-nos. Ninguém tem direito de nos tirar de nosso ser. Ninguém precisa. Temos coragem. Temos fé. Às vezes, por causa de amores terrenos, eu traio o nosso Senhor na sua doutrina, no seu sacramento, nos seus mandamentos. E fico assistindo e acompanhando farras e farras. Meu Deus. E olha como é celebrada a vida cristã, é totalmente diferente. Então, domingo em Alves, em Brancos. Chegava nesse domingo, hoje, ontem à tarde, que começa o domingo, né? Eles tiravam essas vestes brancas. E sabe onde colocavam? Havia lá nas igrejas um armário enorme, chamado tesouro. E ali cada um colocava sua veste branca, para que todas as vezes que ele viesse à igreja, lembrasse: ó, oh, você foi batizado, olha lá sua veste, olha lá sua veste de batismo. Continua, você foi chamado para isso, continua seguindo a nosso Senhor. É a sua grandeza, é a sua vitória. Hoje nós vemos lá na Epístola o que? São João falando. A vitória que vence o mundo, qual é? A fé. E que fé é essa? Crê Jesus, Deus. Você crê que Jesus é Deus? Você crê? Você crê? Então você pode se salvar. E eu posso dizer, você tem fé. A nossa fé se resume nisso. Crer que Jesus é Deus. Se você crê que Jesus é Deus, jamais, meus prezados, você vai atrás dessas balelas que diz que todas as religiões são boas. Boas, uma anta, que são. Quem sofreu com Jesus? Quem que deu sua vida por nós? Foi Maomé? Foi Lutero? Foi Allan Kardec? Ou vagabundo desses? Bom, nós temos um único que deu a vida por nós. E agora você vai dizer que todas as religiões são boas? Cresce, meu filho. Abre sua cabeça. Abre. O único é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós. Você crê que Jesus é Deus? Então você é cristão. Então você é homem de fé. Você é uma pessoa de fé. É que ele diz aqui hoje. E a nossa daqui, a vitória que vence o mundo é essa. Essa única. Crer que Jesus é Deus. Se ele é Deus, a doutrina dele é divina. É a única doutrina que é divina. É a única doutrina que é verdadeira. É a única que nos conduz à verdade. É a única que pode nos dar salvação. É a única que pode nos salvar. É a única que pode nos guiar nesse mundo de tanta confusão. É a única. Eu gostaria de dizer essas verdades todinha na maior calma, mas eu tenho um sangue bem revoltado, um sangue bem quente, né? Mas que beleza, que doutrina santa, que doutrina esplendorosa. Só Ele, Ele só, um só Deus, não pode haver mais do que Ele. Então, e é nesse dia então que as nossas crianças vão fazer a primeira comunhão, né, meninas? Né, meninos? Vocês são obrigados, como aqueles primeiros cristãos, a vestir a roupa branca de vocês e dizer, porque um dia vocês foram batizados também. Por que que eu chamo o padrinho de batismo e a madrinha de batismo para ser o padrinho da primeira comunhão e madrinha da primeira comunhão? Porque eles já se responsabilizaram lá no dia do batismo. Se responsabilizaram o quê? A não deixar aquelas crianças, uma vez nascidas para Deus, perder o caminho. Às vezes a mãe pode morrer, o pai pode morrer, o pai pode entrar em confusão, a mãe entrar em confusão, mas o senhor para ser padrinho, a senhora para ser madrinha, a igreja escolheu a dedos. É por isso que o padre diz, ó, para ser padrinho precisa disso, ser madrinho, porque a responsabilidade é muito grande. E essa responsabilidade continua na primeira comunhão. Ainda eles ainda não estão naquele dia que eles vão se responsabilizar. Agora, a partir de agora, deixa comigo. Agora eu sou de maior. Agora é eu que quero prometer. Ainda não é. A igreja acode antes para não faltar para eles o alimento necessário, que é a graça santa. Por isso é que ele chama aqui. É a primeira leitura que vocês podem olhar aí na folheta aí, quase modo infantes. A igreja nos trata hoje como crianças recém-nascidas, dizendo para vocês, crianças da primeira comunhão, vocês agora, uma vez que nasceram, precisa do leite materno, do leite cristão. Qual é? A primeira comunhão. O alimento para a alma de vocês. Vocês aprenderam, vão recordar para mim agora. Para fazer uma boa comunhão, quantas coisas são necessárias? São três. Mas diga agora quais. Porque eu já levantei os três dedinhos, né? Então diga. Primeiro, estar sem pecado, está vendo? Porque que a Eucaristia é alimento para vocês? Está sem pecado. É um alimento que não se mistura com veneno. Não. O que o padre falou? Se comungar com o pecado, o que acontece? Comete um outro pecado. Fala mais alto, Lucas. Comete outro pecado. São Paulo diz a condenação. Então, a igreja tem que alimentar vocês com a graça santificante. Esse é o leite materno. A criancinha, quando nasce, precisa do leite materno. A igreja dá para vocês a Eucaristia, para vocês nunca ouvir um demônio que quer dar veneno. Certo? Só que o demônio é muito inteligente. Ele não dá um veneno para matar logo, como a cobra. Não. Ele vai dando uns gotinhas. Você morre quando você chega à idade adulta. Cuidado com o demônio não dar essa gotinha para vocês. Não é isso? E quem ajudou vocês? Os pais e os padrinhos. Né? Os pais e padrinhos. Então a igreja reza hoje assim. Como crianças recém-nascidas, né? A igreja lhes dá o leite materno, que é a Eucaristia. Já receberam o batismo, agora recebem a Eucaristia. Antigamente era também a Crisma, só que a igreja acha que vocês ainda não. É por isso que vocês chegam lá na idade adulta da igreja. 15 anos começados, pelo menos. Para você dizer, não, agora é eu que quero. É eu que quero ser fiel a nosso Senhor. Está certo? Olha outra coisinha tão importante, né? No dia do batismo, antigamente o padrinho e a madrinha, sobretudo, se responsabilizavam de levar uma vestidinha branca para a criança que era batizada, não era assim? Levar até um tipo de camisola, não era assim? Isso é da tradição da igreja, desde o primeiro século. Hoje ela se resumiu em dar uma toalhinha, né? A maioria da toalha. Tem gente ainda que dá uma roupinha branca para a criança. Aquela toalhinha que o padre, depois que jogou a água batizou na cabecinha da criança, ele toca a cabecinha da criança com aquela toalhinha, dizendo: recebe esta veste branca que levarás sem mancha até o tribunal de Deus. É aquela graça santificante significada por aquela toalhinha. E havia um costume tradicional de guardar essa toalha, guardar a vela e guardar a toalha. A vela significa Cristo, eu nunca posso separar desta fé que eu abracei. E a toalhinha, eu tenho que viver em estado de graça, para estar sempre amando e servindo e seguindo a nosso Senhor, né? E hoje vocês então prometem isso. Mas para terminar, veja bem que São João no Evangelho, ele fala em que há três coisas que dão testemunhas aqui na terra, né? Água, sangue e espírito. Por que a água? Porque ela vem do mar, nasce no meio da terra e volta para o mar. Ela faz uma circunferência, né? Da mesma fonte que ela saiu, ela volta. E o sangue sai do coração, percorre todo o nosso corpo e volta ao coração para se purificar. E o espírito é aquele que dá a vida, né? Jesus, a Santíssima Trindade, é a figura. Isso aqui é a figura da Santíssima Trindade. Há três que dão testemunhos também: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus que vem do Pai e volta para o Pai. E mostra para nós que o nosso caminho é o mesmo. Que um dia nós saímos da vontade de Deus. E a nossa volta é para Deus. É o nosso caminho. E eu só vou fazer isso se eu viver como ele, com minha cabeça. Eu sou membro dele, de nosso Senhor. Por isso que eu não posso me afastar de Jesus, né? De jeito nenhum. E o Pai que me dá a vida, o Espírito Santo que anima sempre a minha fidelidade a nosso Senhor. Eu que prometi a nosso Senhor desde o dia do meu batismo. Na igreja hoje acontece com criancinha, por isso hoje, no final da primeira comunhão, nós vamos fazer a renovação das promessas do batismo. E daí, prezados pais e padrinhos, como importante os senhores e as senhoras na vida destas crianças. Elas precisam de ajuda continuamente. Por isso, então, senhoras mães, um dia que eu chamei a senhora para ver o nome, eu dizia já para as senhoras: veja bem, se eu for exigir tudo dessas crianças, o que a igreja exige, elas não podem fazer a primeira comunhão agora. Mas a igreja é nossa mãe. A igreja sabe como tratar cada um. Aí está a responsabilidade dos nossos pais, que deve estar alegre hoje, dos nossos padrinhos, dos prezados. Se não tiver um bom exemplo dos senhores, das senhoras, não adianta dizer: ah, meu afilhado, dá um abraço e vai com ele à igreja. Não, é preciso que aos domingos as senhoras estejam ali na frente deles. Vem cumprimentar aqui, cumprimentar o afilhado que veio à igreja, e o afilhado cumprimentar o padrinho que também veio, a madrinha que também veio. Ah, você está com o papai e a mãe estão todo dia. É porque eles vão te trazer à igreja. Eles. Se os pais não trouxerem, eu ouvi de quê? É muito fácil. Meu filho, vai à igreja. Vai ao catecismo. Não, não faça assim. Você não fala assim no colégio? Você fala assim no colégio? Nada, você põe no carro e leva lá no colégio. Vai assim na quadra para brincar. Vai assim lá no clube e tal. Vai assim lá na piscina. Você fala assim no seu filho? Vai lá! Não, você leva e fica lá vigiando, né, papai? Né, papai? Né, mamãe? A senhora não manda, a senhora leva. Porque é importante para o filho, para a filha. Eu já vi casais separando porque o pai mandava os filhos jogar bola e nunca foi lá ver o filho jogar bola. Covarde. Depois tem que criar os filhos. Não gostaram do pai. Aí a esposa disse: ah, não quero mais do que você não. E qual foi a resposta dos filhos? É porque o senhor nunca foi lá ver eu dar um chute na bola. E na igreja? Se o pai tem que acompanhar o filho para toda parte, por que não na igreja? Por que, pesado? A última coisa das crianças, falei que já era a última, mas para todos nós, hoje é um dia da misericórdia também. Eu só vou dar uma bicadinha aqui nesse assunto tão importante, pesado. Hoje faz 8 dias que Jesus apareceu, foi o dia que ressuscitou, no domingo passado, e ele apareceu para os apóstolos. Mas os apóstolos estavam todos lá. Tito, que é chamado o Tomé, né? Ele não estava lá. Quando os apóstolos disseram para ele à noite que ele voltou, nós vimos o Senhor. Ah, eu não acredito não, porque do jeito que eu vi lá, não acredito não. Olha, se eu não meter meu dedo na chaga dele, e a minha mão no lado daquela chaga, daquela espada, eu não acredito. Quando foi hoje, Jesus aparece novamente. A salvação de Jesus é aquela mesma. A paz seja convosco. Por isso tem lá uma frângula branca. A paz. Não soube trazer a paz. Sobretudo a paz da consciência. Nada de briga, nada de raiva, nada de vingança. Não, Jesus não guardou raiva nem vingança com ninguém que fez aquelas maldades toda com ele. Não guardou. Nem distância não se guardou. A paz esteja com você. E Tomé estava lá. Sem ninguém falar com ele. Tomé, Tomé, vem cá. Mete aqui o seu dedo. Aquele minha chave. E mete sua mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé se ajoelha e diz essas palavras que eu sempre convido a falar na hora da consagração. Meu Senhor e meu Deus. É um ato de fé que eu devo falar na hora da consagração, porque agora Jesus está ali. Eu creio. Exato. Quem sabe nós somos todos aqui um outro Tomé. Que você diz que acredita, mas não tem coragem de colocar o dedo na chave. Na sua chave, na chave do seu pecado. Não tem coragem de vir aquele pecado grande. Mete a mão aqui do meu lado. Tenha coragem de ser humilde. Tenha coragem de conhecer que você errou, que você não foi fiel ao nosso Senhor. Mete o dedo. Põe o dedo ali naquelas feridas que tanto abriu o lado de Jesus, que dá para enfiar uma mão. Mete o seu dedo. Põe a sua mão. Tenha coragem. Tenha humildade. E vamos viver essa nova vida, a vida dos ressuscitados, a nova vida na graça de Deus, a nova vida sem o rancor, sem a raiva, sem a inveja, sem a preguiça, sem a avareza, sem a gula, sem a sensualidade. Põe o dedo na sua chave, põe, e nosso Senhor vai dizer: não sejas incrédulo, eu sou a misericórdia, eu posso te perdoar. Por que você está longe de mim? Eu posso te perdoar. Põe o seu dedo aqui e vem cá. Saia do pecado. Tenha coragem de sair da vida em que você se engana tanto. Saia. Vem aqui se humilhar, se ajoelhar com os outros na miséria ou não. Receber Jesus. Vai ali no confessionário. Não é nada humilhante para você. Tem certeza? Não é. Então, pesado, que domingo gostoso, né? Que domingo de paz. Que domingo de vida sobrenatural, na presença de Deus, no amor de Cristo. E Jesus novamente vai para mostrar para eles que é o mesmo. Vai almoçar, vai comer. Deus ressuscitado vai ver a vida de como era de antes, só para provar os apóstolos que ele é o mesmo, é nosso Senhor. Não se engane, pesados, e vamos ajudar nossas crianças da primeira comunhão a serem fiéis até a morte. Amém. Todos de pé, vamos cantar o credo. Hoje nós vamos cantar a igreja de Deus.